Ou seja, quando chega para a Presidenta da República, já chega definido.
Pronto.
É, 2 minutos, senadora.
Não, é importante essa resposta porque ela deixa claro como se operacionaliza o processo decisório de um crédito orçamentário. Quando a gente fala aqui que nós estamos discutindo sobre sistemas complexos de decisão, é exatamente sobre isso. Ou seja, a Presidenta da República assina o decreto, não temos dúvida nenhuma, está assinado, está publicado no Diário Oficial com a sua assinatura, ela assina o decreto, mas ela não tem a responsabilidade objetiva sozinha sobre esse decreto, até porque tem portarias, tem legislação, tem um sistema parametrizado, como disse aqui a testemunha. Quando chega o decreto para a presidenta, ele já está definido como ele deve ser assinado. Quer dizer, não podemos exigir que a presidenta, ao ler um decreto, questione a forma como ele veio para ela assinar. Então, é importante deixar claro isso aqui. Nós estamos dando uma responsabilidade objetiva à Presidente da República e estamos aqui discutindo a interrupção do seu mandato, suspensão do seu mandato, por um ato em que ela não tem responsabilidade única, por um ato em que ela não tem responsabilidade objetiva. Todos os decretos são feitos dessa forma. Se não fossem feitos dessa forma, nós poderíamos até dizer, não, realmente, agora está diferente. Ou então, se a Presidente da República tivesse mandado mudar, senão eu não quero que seja assim, vai ser desta forma, não quero ouvir a SOF. É impossível, é impossível. Então, o que nós estamos fazendo aqui, essa discussão, realmente é uma farsa, é uma perda de tempo, porque, na realidade, essa questão dos decretos está regulamentada.
Obrigada, senadora.
Está regulamentada, está em sistema parametrizado e não tem uma definição objetiva única da presidenta.
Obrigada, senadora. Doutor José Geraldo, tem 2 minutos.
Agradecer e confirmar tudo que a senadora Gleice disse. Na realidade, o sistema é totalmente parametrizado, ou seja, tem responsabilidades no sistema em cada uma das fases de elaboração, né? E a assinatura se dá pela Presidenta da República, mas o crédito chega a ela já definido que tipo de crédito, se é por decreto, e seria humanamente impossível, eu diria assim, a Presidenta da República, vou dar um exemplo, fazer análise de um crédito, por exemplo, do MEC, que chega um crédito lá por decreto de 180, 190 páginas, 200 páginas de anexos. Né? Imagine você submeter a maior autoridade do país a esse. Para mim seria um vexame, conferir e dizer se está certo, se está errado. Ou seja, o sistema já fez tudo isso. Quer dizer, todas as pessoas envolvidas no processo já cumpriram com as suas atribuições legais nesse sistema.
E observando, inclusive, se tem base legal.
Legal.
Conforme o artigo 4º da lei orçamentária.
Exatamente.
Então, se não pudesse ter essa base legal, se ferisse a base legal, vocês alertariam a presidenta. Senhores alertariam a presidenta.
Não chegaria a ela, imagino.
Não chegaria a ela.
O seu 1 minuto foi usado agora para fazer isso. Senadora,
não.
A senhora fez isso.
Não, por
senadora.
Favor, não, senadora Ana Amélia. Não é possível, gente.
Não,
olha,
se trata de mesquinharia, senadora Nandibelli. Se trata apenas de cumprimento do que foi definido
por
voto dessa comissão.
Por favor, senadora Ana Amélia, eu tenho tempo ainda.
Interrompeu o tempo que ele tinha.
Não, eu não interrompi. Ele estava terminando.
Porque senão os outros senadores todos terão o mesmo direito.
Não, mas eu estou dentro do meu tempo, eu tenho mais 1 minuto.
Essa interveniência, senhora
presidente,
não é permitido e não está no rito.
Eu só pedi para ele esclarecer. A gente tem dificuldades. Como ele tinha tempo, eu pedi para ele esclarecer. Ele não estava usando o tempo inteiro dele. Eu fiz uma repergunta dentro do que eu tinha feito. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria meu 1 minuto final para eu terminar aqui a exposição. Eu não vou passar. Por favor, senadora.
Senador, eu vou abrir uma exceção para Vossa Excelência.
Obrigada,
senhor.
Para
não
agradeço.
Ser chamada aqui de estar. Não, senador, eu não tenho nenhum receio disso, para não estar sendo acusada de não dar ampla defesa à denunciada presidente afastada. Por favor, senador.
Só restitua, então, senadora Ana Amélia, que a senhora falou numa parte do meu minuto. Obrigada.
Momentinho, senhorita. Senhora senadora.
Eu gostei de senhorita.
Essa foi boa, né? Essa foi a melhor parte.
Pode me dar 2. Anula. Tem um ser de cancelar aí. Encerra.
Obrigada, senadora Namélia. Não, eu acho importante isso, porque tem que ficar claro como é feita a sistemática de decisão. Não é algo simples, quer dizer, as pessoas não podem achar que chega na mesa da presidenta um pedido de decreto e ela decide como vai ser. Não, esse aqui vai ser por crédito suplementar, esse aqui não dá porque eu não tenho receita, essa receita não está certa. Quer dizer, é um sistema complexo de decisão e ele tem um encadeamento de responsabilidades. Então, eu imagino que quando a presidenta assina o decreto, ela sabe que técnicos, que seus auxiliares analisaram isso, inclusive se aquele decreto estava compatível com a lei, se não estava ofendendo o artigo 4º da lei orçamentária. E tenho certeza que não estava, porque senão nem Vossa Senhoria, nem os demais técnicos aporiam a assinatura. E eu gostaria só, para encerrar e Vossa Senhoria usar o seu um minuto também, me dizer como que eram feitos os decretos na área da Previdência. Vossa Senhoria foi do Setorial de Previdência. Também colocava no sistema e mandava imediatamente?
Já terminou o seu tempo, senadora. Obrigada. Senador, doutor José Geraldo, um minuto.
Na realidade, eu ainda estou subsecretário. Já me demitiram aí, dizendo que eu sou ex-subsecretário. Com todas as transformações, eu ainda continuo, porque a estrutura do Ministério da Previdência ainda está valendo. Não, e ainda está valendo, né? Sim. Só quando a edição do decreto lá pelo Ministério da Fazenda, com a nova estrutura, que ela será extinta. Uhum. Né? Finalizando, tudo que a senhora disse é verdade. A presidente da República não toma uma decisão isolada. Quando a ela chega, já passou por todas as checagens necessárias, tanto pelo sistema como pelas as pessoas com as suas respectivas atribuições em cada uma das áreas. Os créditos da Previdência respeitam a mesma sistemática. Ele nasce lá na origem, passa pelo setorial, que faz a checagem dentro da sua atribuição, é encaminhada para a SOF, né? E a SOF faz as suas análises, né? Se tem alguma dúvida...
Obrigada.
Tá. Se tem alguma dúvida, retorna o crédito.
Obrigada, doutor José Geraldo. Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Humberto Costa.
Senhora Presidente, não é o caso. Está muito esvaziada a comissão aqui.
Não há. Muitos senadores nós vamos continuar, saíram. Nós vamos continuar porque nós vamos ter ordem do dia. A orientação do presidente é que não haverá intervalo.
Mas essa é uma comissão especial do impeachment.
Eu quero que o senador Humberto Costa está aí inscrito, está presente. Por favor, senador Humberto Costa. Pois não, senador. Eu aguardo o senador Humberto no telefone. A próxima oradora é a senadora Lúcia Vânia, depois do senador Humberto Costa. Aí ele vai trocar, fazer a permuta. Quer fazer a permuta com a senadora? O senador Humberto Costa, 3 minutos, senador.
Era a senadora Marta Suplicy falando do Simples. Bom, eu queria, mais do que fazer uma pergunta, já por todas as perguntas que foram feitas e por todas as respostas apresentadas, reforçar que hoje acho que foi o dia mais importante dessa comissão, onde deveríamos ter todos os senadores aqui para fazer perguntas, mas, acima de tudo, para ouvir como é o processo de elaboração de um decreto de suplementação orçamentária, como essa decisão é tomada, a que parâmetros ela responde, qual é a discricionariedade que a presidência da República tem em relação a isso, qual a participação das estruturas de ministérios, os mais diferentes, de órgãos de outros poderes também, enfim. Eu acho que Vossa Senhoria foi altamente convincente, apresentou informações extremamente relevantes para essa tomada de decisão. E eu vejo que essas informações de hoje, elas deixam duas coisas claras. A primeira é de que realmente houve uma tentativa de forçar a barra em tentar caracterizar esses decretos como crimes cometidos pela Presidenta da República, crimes de responsabilidade. E segundo, eu acho que vai exigir de todas as pessoas de boa fé, especialmente dos parlamentares dessa casa, o reconhecimento de que o que está sendo objeto de avaliação aqui é uma farsa. Eu até fico calado que, antes daquele processo de admissibilidade, quando nós não adentramos a profundidade que adentramos hoje e em outros dias, alguém pudesse dizer que, não, eu acredito ou a minha intuição aponta para crime de responsabilidade. Mas depois de hoje, eu acho que não seria, do ponto de vista intelectual, honesto, insistir na tese de que esses decretos, de alguma forma, eles representaram irregularidades ou crimes, enfim. Eu queria só fazer uma pergunta à Vossa Senhoria, que eu fiz pela manhã também, é de que quem fornece a base legal para aprovação do pedido de elaboração do decreto suplementar no âmbito do Judiciário? Queria que Vossa Senhoria pudesse me responder.
Muito obrigado, senador Humberto Costa. Com a palavra, o depoente José Geraldo.
Normalmente, existe um parecer prévio de mérito do Conselho Nacional de Justiça quando os créditos se referem ao Judiciário.
Essa é a sua resposta ao senador. O senhor tem 2 minutos mais, senador Humberto Costa.
Senhora Presidente, eu queria voltar, na verdade, não a perguntar, mas a insistir na tecla, porque eu desejo sensibilizar não só os senadores que estão com a sua posição formada, mas especialmente aqueles que, num reconhecimento da necessidade de aprofundamento, votaram pela admissibilidade desse processo, mas que disseram que esperavam o decorrer do processo para formarem um melhor juízo. O que nós estamos assistindo aqui, desde que o processo propriamente dito se iniciou, é, mais uma vez, a fragilidade das acusações que foram formuladas contra a Presidenta da República. No que diz respeito ao tema dos decretos de suplementação orçamentária, está evidente que não é um ato isolado da presidenta, pelo contrário, envolve uma cadeia de técnicos, envolve uma cadeia de assessores jurídicos, econômicos, analistas de orçamento, que não permitiriam jamais que fosse ela responsabilizada solitariamente por qualquer erro ao longo desse processo. Vossa Senhoria disse claramente, chega para ela o papel para assinar. E se antes disso for descoberta alguma incongruência, não vai chegar nem até ela, porque vai se resolver nos escalões inferiores. Em relação à questão dos recursos do Plano Safra, ontem também eu acho que ficou evidente que é um contrato de prestação de serviço, onde pode haver atrasos, pode haver inadimplência, e qualitativamente o fato de haver inadimplência não os torna contratos de operação de crédito. Então, era o que eu gostaria de registrar aqui.
Obrigada, senador Humberto Costa. O senhor tem 1 minuto, doutor José Geraldo.
Eu não tenho mais nenhuma consideração a fazer.
Muito obrigada. Eu passo a palavra agora à senadora Lúcia Vânia.
Senhora Presidente, senhor José Geraldo, cumprimento Vossa Senhoria. Eu faço minha pergunta apenas em relação ao decreto de 27 de julho de 2015, que abriu no orçamento fiscal e da Seguridade Social em favor de diversos ministérios, dentre eles o Ministério da Previdência Social, crédito suplementar no valor de 1,7 bilhões. A minha pergunta é o seguinte: era atribuição do órgão solicitante do crédito suplementar, ou seja, o Ministério da Previdência Social, determinar a forma de abertura do crédito, se por meio de decreto ou por meio de lei? O senhor determinou a forma de abertura do crédito ou tem conhecimento de quem o tenha feito? Segundo, era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, o Ministério da Previdência Social, avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário? O senhor avaliou o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário? Ou tem conhecimento de quem o tenha feito? Terceira pergunta. Era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, o Ministério da Previdência Social, indicar as fontes para abertura do crédito, por exemplo, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou anulação parcial de dotações? O senhor indicou as fontes para abertura do crédito ou tem conhecimento de quem o tenha feito?
É, com a palavra o doutor José Geraldo, também pelo mesmo 3 minutos.
Bom, esse decreto, se eu não estou enganado, senadora Vânia, da Previdência Social, consta nesse decreto apenas um crédito de 40 milhões 900 e poucos mil reais, se eu não estou equivocado, né? Dos quais 40 milhões para pagamento do INSS à data prévia, ou seja, para pagamento do processamento do serviço de processamento de benefícios. E os outros 92 mil reais, 92 mil e poucos reais, se eu não estou equivocado, né, referiam-se a pagamento a organismos internacionais que foi feito devido à variação cambial. E todo e qualquer crédito, volto a afirmar, ele tem origem nas unidades orçamentárias que encaminham para o órgão setorial, que cumpre com a sua atribuição de fazer as avaliações, e se tem fonte, se o próprio órgão tem fonte, ele fornece, ele indica, né? Nesse caso, é um crédito meramente de remanejamento interno de dotações. Ou seja, ele não tem nenhum impacto em qualquer aspecto que a senhora queira analisar. Se eu não estou equivocado, que é um crédito de 1 bilhão 600 e alguma coisa, dos quais aí dentro da Previdência tem 40 e poucos milhões de reais. É isso.
Obrigada, doutor José Geraldo. Senadora Lúcia Havana, mais 2 minutos.
Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, mesmo que os órgãos, os departamentos competentes que são responsáveis por analisá-los, isso não passa por Vossa Senhoria para dar o parecer final?
Passa sim, é atribuição do órgão setorial, no caso, o subsecretário, né? Mas uma coisa que eu, enquanto subsecretário, sei que o órgão setorial não faz é análise de impacto na meta fiscal.
Mas avalia.
Faz uma avaliação, mas por que é muito difícil para o órgão setorial fazer isso? Porque o órgão setorial é uma fatia do todo. A meta fiscal é para o governo como um todo, não é para o Ministério da Previdência. Por isso que fica muito difícil cada órgão fazer análise sobre o impacto de meta fiscal. Quer dizer, na hora de consolidar lá no órgão central é que é feito esse impacto.
Tem 1 minuto aí? Tem, sim, senhora. Senadora Lúcia, vai dar 1 minuto.
O que provoca um questionamento nesse decreto é o fato de uma das fontes, ela contempla o superávit financeiro. Segundo informação, o superávit financeiro não pode... O superávit financeiro afeta, sim, a meta primária. Então, eu gostaria de saber a opinião de Vossa Senhoria.
Vou repetir. Análise quanto a impacto, eu não discuto se tem ou não tem impacto superávit financeiro.
Mas claro, o senhor opina.
Claro que tem impacto, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, que não é o Ministério da Previdência que solicitou o crédito que vai fazer essa análise de impacto. Porque o impacto da meta é para o todo, não é para o Ministério da Previdência em especial.
Obrigada, doutor José Geraldo. Eu passo a palavra agora inscrito o senador Valdemir Mocca. Senador Álvaro Dias não está presente. Senador Valdemir Mocca.
Abre mão.
Senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Senhora Presidente, eu vou começar fazendo primeiro uma reclamação. É um absurdo, nós temos uma comissão especial de um impeachment de uma Presidente da República, que essa comissão esteja esvaziada dessa forma. Nós tínhamos que ter suspendido para o almoço, porque temos 7 senadores aqui. E a outra reclamação é contra a postura dos senadores da nova base governista, que não estão participando do debate. Decidiram abrir mão de questionar, de fazer perguntas às testemunhas. Isso é um absurdo, eu quero dizer. Isso aqui todo mundo tem que estar aberto.
Senadora Lucevânia acabou de falar.
Eu fui interrompido. Queria que restabelecesse meu tempo.
Senadora,
eu fui interrompido, senadora.
Eu vou lhe dar o tempo,
então,
senadora.
Quando restabelecer, eu volto a falar.
Pode continuar. Não, o senhor vai ao final, senador. Não, o senhor terá um minuto. Ao final, o senhor terá um minuto.
Eu fui interrompido pelo senador Medeiros. A senhora percebeu isso. Eu sempre tenho escutado todo mundo aqui, quero falar sobre essa reclamação. Eu digo e reafirmo, está havendo interferência aqui desse governo provisório do Michel Temer aqui dentro, para que os senadores não falem, porque querem atropelar etapas. E sabe qual é o motivo disso, senadora Ana Amélia? Estão morrendo de medo do Eduardo Cunha. Esse governo não sustenta. Uma delação do Eduardo Cunha derruba esse governo de cima a baixo. Então esse pessoal aqui decidiu, não vão fazer mais perguntas, porque esse era o momento de esclarecer se tem crime de responsabilidade ou não nos decretos. No plano Safra, a gente teve aqui ontem testemunhas, não tem autoria da presidente no plano Safra. Aqui no decreto de crédito suplementar, o senhor José Geraldo França está sendo muito didático. Eu, desculpa, senhor Geraldo, eu vou refazer perguntas que o senhor já respondeu, mas é importante a diferença entre gestão orçamentária e gestão financeira. A questão dos decretos de crédito suplementares, a denúncia inepta dos advogados acusadores, eles confundiram decreto de crédito suplementar com decreto de contingenciamento, como se o decreto de crédito suplementar aumentasse gasto. O senhor já falou aqui, mas eu quero perguntar novamente, porque é importante repetir, porque nós temos o artigo 4º da LOA, que estabelece que é o decreto de contingenciamento. Além do artigo 4º da LOA, nós temos a LDO, o artigo 52, parágrafo 13, que diz o seguinte: os decretos de crédito suplementares ficam condicionados aos limites de empenho e movimentação financeira. Essa foi a mudança da LDO que houve em 2014-2015. Tem também aqui a lei de responsabilidade fiscal, que deixa claro que de 2 em 2 meses tem que haver o decreto de contingenciamento. Então eu queria que o senhor explorasse mais isso. Segundo, nós tivemos situações idênticas em 2001, 2009, em que foi editado decretos. Em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, 101 decretos. No governo do presidente Lula, em 2009, 32 decretos. No momento em que o governo alterou a meta para o Congresso, já passou a valer os efeitos futuros daquela meta, porque a meta é anual. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor tem conhecimento dessa decisão do TCU de 2009, a decisão do Congresso Nacional em 2009, e se o senhor tem conhecimento de alguma decisão antes de dezembro de 2015 nessa mudança de entendimento do TCU. Por fim, aqui está um decreto de crédito suplementar. Aqui está um decreto. Olha só, chega dessa forma. Tá, isso é só exposição de motivos. Ministério da Educação, 1 bilhão e 600. Instituto, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, 360 mil. Isso aqui passa por inúmeros órgãos, por vários assessores. Alguém pode dizer que houve dolo da Presidenta da República ao assinar um documento como esse? É espantoso.
Senador.
Então, essas são minhas perguntas ao senhor.